trazendo as demandas do Estado para que a pauta contemple também, né, esse olhar para o Nordeste, para o semiárido, a questão da seca, das políticas públicas, que são importantes, já que estamos num momento de discussão com os ministros, com o Congresso, com o Presidente da República, porque toda essa crise afeta a todos, mas atinge muito mais os pequenos municípios.
Presidente, recentemente a grande mídia, vários veículos de comunicação, até mesmo aqui a Rádio Jornal, desafiaram alguns prefeitos a fazer um balanço dos primeiros 100 dias de governo, e a gente observou que todos falaram sobre a crise financeira, a necessidade de ajustar as contas. O sufoco é grande nas prefeituras, presidente?
É, sem dúvida, Edinaldo, né? Você nunca vê o prefeito dizendo que está folgado, né? Tem a choradeira, mas o que predomina, na verdade, é a dificuldade de você manter serviço de qualidade, ampliar a oferta e também gerenciar a crise e a pressão por trabalho, por emprego. Porque na medida que a economia vai mal, né, que você diminui as vendas, cai ICMS. Se não tem venda, não tem indústria produzindo no seu teto, no seu topo de produção. Tem uma queda também aí industrial. Se tem queda industrial, cai o IPI. E se não tem salário, não tem imposto de renda. Imposto de renda e IPI é que compõem o FPM, o chamado Fundo de Participação dos Municípios, que para as cidades pequenas de até 50 mil habitantes representa em torno de 90%. Então, é difícil sustentar. As receitas próprias dos pequenos municípios são receitas tímidas, ISS, IPTU, porque também a população não tem um fator de renda alto para poder justificar um aumento de impostos que a população, por sua vez, já reclama com razão. Então, você tem que buscar o equilíbrio. Daí, os prefeitos têm que fazer algumas medidas. Né? Fazer a tarefa de casa não é só reclamar, mas também enxugar, cortar, buscar a eficiência do gasto, reduzir o máximo os custos, os gastos de custeio, para que sobre algum trocado para os investimentos, elaboração do projeto, contrapartidas a convênios e lutar por captação. Você tem que lutar por captação e baixar custo no custeio no dia a dia. Eu digo de combustível, de telefone, de manutenção mesmo. Então tem que ter energia, água. Isso tem que ter monitoramento. Eu digo sempre aos colegas, e para dizer a gente tem que praticar. Então, por isso que até hoje a gente vem pagando em dias a nossa folha, aos fornecedores. Temos dificuldade no caso do nosso município, Afogados, com a previdência própria. Isso daí é um calo, porque todo mês temos que fazer aporte do Tesouro em torno de 400 mil para poder completar a folha dos aposentados. Isso é uma dor de cabeça, Edinaldo, que vem se arrastando. É uma herança complicada e que a conta não fecha mesmo. Também os programas federais. Os programas não tem um só que se pague, que cubra suas despesas 100%. Então os programas são subfinanciados. E aí o município tem que cada dia mais fazer um aporte. E depois você abre um novo programa, fica difícil cortar, deixar de ofertar aquele serviço à população. É complicado. E a pressão sobre o município era grande, porque se a economia não responde para absorver a população, naturalmente a demanda aumenta para a prefeitura responder num momento de fragilidade também.
Agora, presidente, o senhor terminou falando aí em muitos os problemas que os prefeitos enfrentam hoje, e é um fato, é uma realidade. Agora, por outro lado, tem também aqueles prefeitos que deixaram as prefeituras com contas impagáveis, com gastos superiores à arrecadação, que trabalharam só com aquela história do loteamento político das administrações, da má gestão. Tem esse lado também que atrapalha muito alguns prefeitos, presidente?
Tem, amigo. E é importante que a população, a Câmara dos Vereadores, os órgãos de controle, acompanhem o dia a dia. Né? Eu acho que isso é uma forma deliberada, de forma irresponsável. Quem conduziu assim? Né? Porque de forma proposital. Você tem duas situações. Você tem municípios, três equilibrados, pagando as contas no aperto. Você tem um município que está com dificuldade, mas não foi de forma proposital. Por exemplo, além da lei de responsabilidade fiscal, você tem uma quantidade grande. Por quê? Porque em algum momento, em gestões anteriores, fizeram um concurso, contrataram demais, mesmo concursado, entenda bem. Incharam a folha, fizeram um plano de cargos e salários em alguns lugares, na área da educação tem isso também, que não tem como, não pode reduzir salário, não pode, então é complicado. Tem situações que não foram provocadas intencionalmente pelo gestor, são as circunstâncias daquele município. E tem essa terceira situação que você aborda, que é a conduta do gestor. Aí, amigo, isso aí a MUP não tem relação nenhuma. Cada um responda pelos seus atos. A MUP não bota advogado, não vai fazer esse tipo de defesa de alguém que faz de forma proposital para se beneficiar ou de forma irresponsável. Então, isso aí, até porque a MUP é a associação de municípios, não é de prefeitos. Agora, claro, o prefeito é o elenco, é a autoridade que está respondendo pelo município, é que se relaciona mais diretamente, é quem toma as decisões. Mas a gente dá orientação geral, levanta os problemas comuns, negocia essa pauta política com o Estado, com o governo federal e outros órgãos envolvidos, mas a gente, nessas particularidades aí, cada um responde por si e que se explique à justiça e aos órgãos de controle.
A MUP completou 50 anos agora há pouco, não foi, presidente?
Foram 50 anos, amigo. Nós fizemos uma festa modesta, porque isso não é tempo de grande festa, mas de comemoração, de reconhecimento àqueles que conduziram a bandeira do municipalismo e que vem conduzindo até agora, né? A MUP é muito respeitada no Brasil, né? Em todos os estados, assim, a gente tem recebido essa deferência, e fizemos uma homenagem aos ex-presidentes. A única mulher que foi presidenta da MUP foi a ex-prefeita Rosa Barros de Arco Verde. Resgatar a história, né? Trouxemos familiares daqueles que já se foram, fizemos uma galeria de fotos, inclusive, resgatando fatos históricos durante o decorrer dos últimos 50 anos. Então foi a posse da nova diretoria e também a comemoração, um pequeno bolo de aniversário, amigo. Tivemos que compartilhar, porque o corre-corre é grande, a luta é diária, mas a gente tem também que parar ali para fazer algumas referências àqueles que se doaram no tempo atrás.
Ok. Presidente, foi bom vê-lo. Muito obrigado. Bom trabalho aí em Brasília e até a próxima oportunidade.
Amiga Adinaldo, prazer falar com você. Uma boa tarde a todo o povo pernambucano.
Pronto, conversamos aí com o presidente da AMUP, a Associação dos Municípios aqui do Estado, José Patriota.